CearaCast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a gaiatice cearense.
Sejam bem-vindos, meus caros amigos analistas do comportamento. Eu sou Ian Valderlon. E você sabia que Skinner era burros?
E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Leite. E estamos aqui para falar do Skinner, o diretor da escola dos Simpsons.
E aí, galera, beleza? Eu sou o Thiago Magalhães e a gente está aqui para falar do Skinner, da análise de comportamento como um todo. E eu vou logo declarar que eu não amo análise de comportamento, eu estou com ela por puro interesse.
Muito bem, meus caros amigos, estamos aqui hoje reunidos para celebrar o Dia Mundial da Análise de Comportamento, que foi comemorado no dia 20 de março. É, todo ano, desde 2021, está sendo celebrado. Que foi instituída pela ABAI, né, Associação Internacional de Análise de Comportamento, desde 2021, que é o dia do aniversário de quem?
Do Burros.
Frederick Skinner, né? Que se estivesse vivo, este ano acho que faria uns 120 anos, né?
Ele nasceu em 1904, se eu não me engano.
Quatro?
É, acho que foi 1904. Foi?
120 anos. Olha aí, mas chute bom da porra. 120 anos. E aí, hoje nós estamos aqui com Felipe Leite e com Thiago Magalhães para dizer aí por que que a gente virou analista do comportamento e para falar bem ou mal do Skinner, né? Aí depende de vocês e da gente. Então vamos lá, assim, pergunta clássica que a gente faz na graduação ou depois da graduação: por que que vocês viraram analistas do comportamento?
Tá, então, na verdade, eu passei metade da faculdade de psicologia meio que perdido no que eu queria fazer. E aí eu fiz uma disciplina de AEC com Maia, né?
Maia é uma figura mitológica da análise comportamental.
Eu gostei do laboratório, né? Então, o trabalho de laboratório, assim, para mim foi muito interessante, né? Na época ainda tinha um laboratório com os ratos. E foi o que me animou, foi a primeira coisa que me atraiu e que me empolgou. E aí eu me aprofundei em estudar mais análise de comportamento.
Quer dizer, quem te ganhou foi os ratinhos?
Foram os ratinhos que me ganharam, ó.
Olha aí, mas quando a gente faz a EC com os ratos, tem gente que chora, né? Que desmaia.
Os ratinhos eles me seduziram.
E tu, Thiago?
Foi um pouco diferente, assim. Na minha época, né, psicologia experimental, que era a disciplina da UFC naquele tempo, era no segundo semestre, tinha a 1 e a 2, né? E tinha o rato nessa primeira disciplina. E era muito... Eu achava muito maçante, assim, no primeiro momento era legal, né? Ah, tô vendo um rato, legal. Aí depois ficava aqueles apertamentos de botão, e não era qualquer botão, meu amigo. Eram umas máquinas que você tinha que ter força física, sabe?
Eu acho
você...
que devia ganhar um prêmio do cara mais bonito falando botão, ó, mano. É doido, mano.
Já ganhei, mentira. Não, mas para você apertar lá um botão para acender a luz, meu amigo, era um negócio que tinha que ter força, entendeu? Tinha que ver ali na queda do braço quem era da dupla que ia ter condições de operar aquele operando ali. E para mim foi bastante frustrante a disciplina, não gostei muito. Os resultados eu já sabia o que era que ia acontecer. Eu vou condicionar, ele vai começar a apertar a barra, e depois eu não vou mais apresentar água, aí ele vai parar de... então já sei qual é o final. Aí não vi muita graça, sabe?
Eu estou uma pessoa muito difícil de impressionar. Tenho percebido isso ao longo dos anos.
Mas tu sabe que o isso sentido significa disso... significa envelhecer.
Não faz sentido.
Isso significa... Não, mas tu tá pulando uma coisa importante, porque a gente faz isso na graduação pra aprender o processo, não pra você ver o resultado.
Mas isso aí é questão de responsabilidade, não é questão de prazer, não. Tô falando do prazer aqui, da coisa hedônica da história.
Você tá dizendo.
Não, mas enfim, na época eu não gostei tanto, né? Eu achei interessantezinho e tal. E lá pro sétimo semestre e tal, foi que eu fui realmente me encantar novamente. Nunca fechei a porta, né? Para análise de comportamento, sempre fui muito assim de escutar todas as versões e tal, né? E teve uma coisa que começou a me intrigar, o que me pegou primeiro, assim, que eu fiquei mesmo pensando muito tempo em análise de comportamento, foi a questão determinismo versus livre-arbítrio. Foi num ponto filosófico, assim. que eu ficava super incomodado, né? Ah, como é que pode? Eu não tenho livre-arbítrio, né? Eu não escolho livremente as minhas ações e tal. E, ao mesmo tempo que eu ficava super incomodado, eu via que racionalmente eu não tinha bons argumentos contra essa tese. Eu ficava nesse dilema, né? Será que é... Que tipo de pensador sou eu, né? Chama o quê?
Preconceito.
Não, eu acho que eu não diria que é preconceito, mas a gente cresce num mundo que nos diz que a gente tem livre-arbítrio, né? Então, para quebra um paradigma, na verdade, que a gente sempre acreditou.
Mexe com a sua autoimagem, né? Mexe com a sua forma de se interpretar. Aí eu fui começando a achar isso muito instigante e acabei fazendo a minha monografia sobre isso, né? E mais lá pra frente eu me viciei em rato de uma maneira totalmente insensata, que eu passava o dia montando brinquedinho pra rato ficar resolvendo problema de... Que o Hernando, né, o nosso querido Hernando...
Criatividades.
Inventou, né? Trouxe aqui pro Brasil essa linha de pesquisa, né, de criatividade com... Aí eu passava o dia todinho, meu amigo, era cordão com miçanga, era tudo que você imaginar tinha naquele laboratório.
Tu chegou a fazer experimento com substância? Com rato? Açúcar?
No
café,
rato, não, tô brincando.
Tu fez um com água açucarada, não foi?
Foi,
tu não?
Foi, eu fazia. As primeiras foram com água açucarada, nas caixas de esquina normal. Aí eu lá super empolgado, aí do nada ficava todo melecado, aí prendia... O bebedouro ainda dava.
Uma variável que você só controla testando, né?
Não dava mais pra fazer. Mano. Aí tava em tempo de chegar no outro dia lá, cheio de formiga, o laboratório. Porque era complicado, né? Porque aquele operandozinho da água, né? Aquele pescador lá da água, né? Ele fica... É muito difícil de você limpar. Aí eu fiz depois com achocolatado, que eu fazia com conta-gota, assim. E no final, o que ficou mais tempo foi o Fruit Loops, né? Que é o melhor, que é sequinho, que os ratos adoram e tudo.
Ah, eu também adoro.
É um cereal, isso aí?
É. É aquele cereal das rosquinhas coloridas.
Tá, isso aí tu era estudante ainda?
Não, isso aí eu já era professor.
Aí tu virou AC só depois de ser professor?
Não. Foi um processo, né? Um processo anterior.
Mas foi no... Mesmo que o Felipe foi... Quem te ganhou foi os ratos.
É, na verdade...
O negócio da liberdade lá, né?
Eu nem contei tudo, assim. Começou com a coisa do... da liberdade e do determinismo. Depois eu comecei, na verdade, a ficar muito encantado com a versatilidade das aplicações, que é uma coisa que até hoje eu fico muito feliz de ter reconhecido, né? Porque, por exemplo, eu estou agora no processo de transição de carreira, né? Eu trabalhava como professor e clínico. Hoje em dia eu ainda tenho, né? Tenho disciplinas de pós-graduação que eu ministro e tal, tenho ainda alguns clientes, mas a minha atividade principal é psicologia organizacional. E a teoria é a mesma que eu uso, assim. Você tem um framework ali que você enquadra o negócio e consegue ter uma série de interpretações que são interessantes para a sua prática, né? Isso desde você estar lá pensando coisas super mirabolantes com um rato lá tentando fazer o rato ter um insight dentro do laboratório, até você trabalhar com grupos de pessoas num ambiente corporativo, né? Os princípios são basicamente os mesmos, dá para aproveitar assim, muita coisa.
Esse ponto da versatilidade também é uma coisa que eu só fui perceber mais para frente, na verdade. Mas também que até hoje também me atrai na área. Foi que a gente vê que a gente tem como aplicar em qualquer... Onde tem organismo vivo, a gente pode estar aplicando, né? Então esse é um ponto que encanta.
Foram alguns pontos cruciais, né, para escolher. A gente teve, no começo do curso lá na UFC de Sobral, na matriz que eu estava, a gente começava vendo sociologia, filosofia, história da psicologia, essas coisas. E na disciplina de história da psicologia, de fundamentos, foi o Maia mitológico, que deveria estar aqui e não está, que explicou o que era análise do comportamento, né? Eu nunca tinha ouvido o nome análise do comportamento, cara. Antes desse dia. Nunca tinha ouvido o nome. No curso de psicologia eu entrei sem saber o que era. E aí foi indo, né? E aí no terceiro semestre, que a gente teve as disciplinas de epistemologia das abordagens, e aí eu fui fazer com a Liana. Assim, não, à primeira vista não teve assim um encantamento e tal, porque geralmente a gente tem com os professores, né? Que explicam bem, que ensinam bem. Mas, cara, foi a primeira psicologia que eu consegui entender. Assim, tem o mérito da Liana, que explica bem, mas é uma disciplina compreensível, né? No âmbito de um contexto que você... Num contexto que você tem lá muitos discursos bonitinhos, rebuscados, né? Complexos. Para mim isso era muito difícil, entender essas outras coisas. Já nosso comportamento eu comecei a entender. Aí teve um dia, cara, que teve a aula de pragmatismo. A gente tinha uma aula só para falar do pragmatismo nessa disciplina. E aí eu pensei assim, cara, isso faz tanto sentido. Pragmatismo, você produzir conhecimento a partir da utilidade que aquele conhecimento pode ocasionar sobre o mundo, né? A praticidade daquilo sobre o mundo, a utilidade e vários outros princípios, né? A antimetafísica, de você não utilizar nada de fundamentação metafísica para explicar coisas do mundo físico, a negação da metafísica, né? De modo geral. E aí isso, eu entrei no curso já com uma perspectiva que casou muito com essa ideia de pragmatismo. E o terceiro fator foi praticidade. Eu pensei assim, bicho, esses princípios, onde tiver comportamento, há o que fazer, há o que analisar. Você não precisa fazer adaptações extremamente complexas para pegar uma teoria que foi construída, por exemplo, na clínica e levar para outros contextos. A análise do comportamento teve essa, eu considero, uma vantagem ou uma desvantagem, né? De a gente ter passado ali no começo uns 30, 40 anos focando pesadamente em pesquisa e muito pouco na prática, quase nada em prática. O lado bom é quando a gente chegou na prática, a gente já chegou com uma base de dados, né? Uma base empírica muito grande. E o lado ruim é que a gente foi sendo criticado por alguns contextos diferentes por não ter um mundo, assim, um pezinho ali no mundo real, né? Negada com a psicologia, só de laboratório, como assim? Então teve esses três fatores, né? Eu entendi, o pragmatismo foi muito interessante para mim e a praticidade me deu ali uma segurança que eu acho que eu não sentiria com outras psicologias.
Sobre esse ponto que você falou, tiveram as primeiras décadas muito mais voltadas para a pesquisa básica, né? Mas eu queria trazer uma informação que acho que é importante para comemorar o aniversário do Skinner, né? Se eu não me engano, foi em 2002, foi feito uma pesquisa pela Associação Psicológica Americana do psicólogo mais influente do século XX. E o Skinner, ele está no topo da lista, né?
Primeiro.
Não,
o William James mais não?
Não, o Skinner... Né, isso foi em 2002,
O William James
essa
é o mais
avaliação,
lido,
né?
Do
século XX.
Ah, beleza.
E ele, assim, as contribuições dele, assim, ele teve contribuições técnicas que foram marcos, né? A câmera operante, ele era um inventor, né? Então, ele construiu a câmera operante e o registro cumulativo... Essas duas coisas juntas foram um marco porque conseguiram trazer medidas diretas do comportamento e observar mudanças nessas medidas praticamente em tempo real, né? Se trabalhava muito antes com medidas do tipo tempo para...
Entre estímulo e resposta.
Exato, né? Com medidas mais indiretas, menos diretas, né?
Eu acho que a gente tem que dar esse mérito aí pro Skinner, né? Porque ele era realmente bem criativo e eu acho a engenharia da caixa de condicionamento original, eu acho super interessante, porque era um negócio que só tinha hardware, véio, não tinha software.
O registrador cumulativo, tu já
era
viu?
Era um rolo de papel, eu sei. Vi, cara, era um rolo, você sabe. Rolo de papel. Vou explicar aqui para vocês que estão ouvindo, tá? Na caixa de condicionamento operante, que o povo chama de caixa de Skinner, quando o ratinho pressionava a barra, girava uma engrenagenzinha que fazia subir um lápis que ficava num rolo de papel que ficava rodando o tempo inteiro. Aí o registro só subia quando o rato pressionava a barra, depois voltava pro final. O Skinner botava lá 50 ratos ou pombo nas caixas de condicionamento, ia tomar café, fazer seja lá o que fosse, falar mal dos outros. Quando voltava, tinha lá dados de 50 bichos.
E dava para ver as mudanças de acordo com as variáveis manipuladas, assim...
Explicitamente.
Isso, né? Então... Foi uma contribuição muito importante dele, né? E que tem impacto até hoje justamente para a praticidade, né? Que nas aplicações práticas a gente consegue coletar e gerar dados que a gente consegue com alguma precisão, né?
Que serve para a gente se aproximar daquele ideal científico, né? De previsão e controle.
Isso aí.
Quer falar mais do Skinner? Então, eu só um comentário aqui em cima do que o Felipe falou.
Diz.
Que... Essa engenhosidade do Skinner tem a ver um pouquinho com o contexto de vida dele na graduação. Na graduação, na pós, né? No mestrado e doutorado. Porque ele estava lá num laboratório de psicologia fazendo pesquisa num departamento de fisiologia. Aí o cara, eu só me lembro do orientador dele, cara, que é o Boring. Porque esse nome é inesquecível, né? O Boring achava que o cara da fisiologia estava orientando o Skinner. E o cara da fisiologia achava que o Boring, que era da psicologia, estava orientando o Skinner. Então o Skinner passou uns 10 anos fazendo pesquisa, os dois jurando que o Skinner estava sendo orientado para alguém. E o Skinner estava tudo vozes da cabeça.
Ele estava fazendo, o que ele queria lá.
E... que é uma liberdade que você não tem na pós-graduação, nem com reza. Você chega lá idealista, ingênuo, com um pouquinho de saúde mental, querendo fazer coisas revolucionárias, e as pessoas dizem, não trabalhamos com esse tipo de coisa aqui. Vamos fazer o que a gente manda. Então, eu acho que essa liberdade aí serviu para... chegar essa variabilidade comportamental do Skinner no começo da vida acadêmica dele, fazendo pesquisa básica.
Total, total. E tem muitas histórias interessantes, né? Assim, tanto dessa engenhosidade como da própria paciência também, né? Do Skinner. Não sei se vocês sabem, mas tem o primeiro animal cujo comportamento o Skinner estudou foi uma formiga, né?
Não sabia, não.
Tem um... primeiro etólogo. Artigo dele com dado empírico, né? Porque os primeiros artigos foram... estudos conceituais, né, sobre o reflexo, etc. e tal. E o primeiro artigo empírico era basicamente isso. Ele colocava a formiga em cima lá de uma tela, de um lance assim que ele conseguia riscar. E ele ia seguindo a formiga, seguindo. Aí depois ele mudava, a variável era a inclinação desse suporte, né? Então, é o tipo de coisa, assim, que muitas vezes na minha vida acadêmica eu ouvi também, né? Só tu mesmo, né? Pra fazer essas coisas, pra ir atrás de estudar essas besteiras, né? Mas, tá tudo, assim, muito relacionado. É daí que vem, né? Na hora que você vê ali a caixa feita e tal, você não consegue, às vezes, imaginar tanto trabalho, né? Que deu pra pessoa conseguir encaixar tudo que precisa encaixar pra coisa dar certo, né? E... eu vejo muito isso, assim, eu concordo com vocês, é um grande mérito do Skinner essa coisa dos aparelhos, né? E eu coloco o destaque aí para a máquina de ensinar, né? Que para mim é o... para mim, a contribuição educacional do Skinner é o principal.
Learning Machine, explicar aí
todo o resto, assim, fica um pouco menor comparado com a contribuição que o Skinner deu à educação, né? E em todos os casos...
Ei, mas explica o que é essa máquina aí pra galera.
É bom, né? Que eu falei, soltei aqui. A máquina de ensinar...
é o avô dos apps de ensino.
Exatamente, o avô do Duolingo.
Do Duolingo.
Hoje em dia a gente tem isso, né, com muita facilidade, né? Num tablet, no celular. Mas o Skinner, ele não foi o primeiro, né? Já tinha máquina de ensinar antes dele, mas ele começou a usar os princípios de análise de comportamento para tornar a coisa mais eficiente, né? Então, fundamentalmente, você consegue dar feedbacks, né? Apresentar estímulos ali consequentes, antecedentes consequentes, né? Para o aprendiz conseguir emitir ali determinadas respostas. Então, não tem necessidade, por exemplo, de o professor ficar corrigindo coisas tão repetitivas, como uma tarefa de tabuada e tal. A criança faz lá isso com a máquina e o professor fica só com a parte mais sofisticada, mais realmente humana da interação, que realmente ele próprio dizia, né, que não tem como a gente substituir, porque a criança ela precisa ter o professor como essa referência humana, etc. Uhum. Né, isso a máquina não consegue fazer. Mas ele antecipou aí muita coisa. Uhum. E uma vez eu estava numa aula, num curso de pós-graduação, em ensino à distância, que eu fiquei bem feliz assim que o professor reconheceu. Ele estava falando da história da educação à distância, ele deu um grande destaque para a figura do Skinner, que é bem difícil, né? Quando você vai para outras áreas, assim, das humanidades, né? As pessoas têm uma visão muito negativa, né?
Geralmente, quando eu dou aula para a galera que vem das pedagogias e outras graduações, que tem alguma cadeira de psicologia, que tem análise de comportamento, é só os preconceitos, né? Dá choque e etc.
Tu falou das tabuadas, né? Eu lembrei que eu passei boa parte da infância nos Estados Unidos. Eu lembro, na terceira série... ensino de tabuada foi programação de ensino. Então, eu fui submetido a esse processo quando era criança.
Uhum. Né? Mas era com máquina?
Era, não, era ela...
aquele livro que vira.
Tipo, isso. E aí avançava no seu próprio ritmo, cada aluno, né? E aí os alunos que terminavam primeiro viravam tutor dos outros. Né? Eu muito só fui legal. Aí, muitos anos depois, quando eu fui conhecer a análise do comportamento, que eu me toquei, deu aquele plim.
Legal, né? Recentemente também eu tive um plim desse aí, porque o primeiro livro que eu li quando era criança, ele começava com uma cena de condicionamento. E depois de muito tempo, assim, foi que eu fui me tocar, né? Que, até hoje eu lembro da capa dele e do título, é A História dos Dois Peruzinhos. Então, os peruzinhos lá que a menina criava, eles tinham esse hábito de comer na mão dela, né? Ela explicava que no começo não comiam, depois eles passavam a se familiarizar e tal, e depois elas chegavam com a mão perto do chão e eles já vinham para perto, né? E eles chamavam isso lá explicitamente de condicionamento. Então eu fiquei, poxa vida, né? Aquela predestinação, né? Já na infância estava tava determinado isso.
Eu tenho uma fofoca para falar sobre os Skinner também.
A gente já vai entrar nas fofocas?
É, acho que eu podia.
Não, eu tenho mais uma coisa antes das fofocas.
Essa fofoca tá boa, então.
Ninguém nem gosta de fofoca mesmo, né?
Ninguém nem gosta muito. Mas eu acho, cara, além de criativo, essas coisas que vocês estão falando do Skinner aí, eu acho o bicho muito audacioso, homem.
Sim,
demais. Porque, veja, o cara concentrou ali, ele fez pesquisa básica valendo ali nas duas primeiras décadas ali da vida dele na psicologia, né? Os anos 30 e 40 ali, mais ou menos. E aí depois, o cara virou praticamente um filósofo, velho. Né? Ele, olha, eu falo isso e o pessoal acha grande. O cara escreveu um livro em 53, chamado Ciência e Comportamento Humano, cujo livro não fala nada de experimento, dados, nada. O nome do título, Ciência e Comportamento Humano. Cadê a ciência? E aí você pega o cara, só porque o cara é uma figura de autoridade, né? Eu acho até arriscado isso. Pega uma figura de autoridade, que era o Skinner, e você diz, meu chapa, que ideias sensacionais. Mas o que é um livro inteiro de conjecturas.
Inteiro de conjecturas, não. Tipo, uma parte é baseada em dados dos 20 anos anteriores. Aí a segunda metade do livro...
Tá, beleza.
A parte que importa.
Beleza. A segunda metade que é cheia de conjectura.
Beleza. É, prioritariamente de conjecturas. Só que o que eu acho legal da área, né? Como um todo. Não é simplesmente porque é o Skinner que todo mundo vai aceitar a ideia como dada. A gente pegou aquelas ideias lá e começou a fazer pesquisa. Pra ver se se sustenta, né? Pega a teoria, bota pra pesquisa pra ver se sustenta. E o Skinner fez isso no Ciência e Comportamento Humano, fez isso no Verbal Behavior também. E propôs lá os operantes verbais e as ideias dele de comportamento verbal, revolucionando a linguística da época. E aí depois a galera foi pesquisar, fez a agenda de pesquisa e foi pesquisar um monte de coisa que a gente pesquisa de comportamento verbal, de cultura, de comportamento social. Essas ideias estão lá no Skinner endoidando naquela época. É, mas eu acho muito audacioso o cara fazer esses...
E tu acha legal?
Ok.
Essa postura aí.
Qual, mano?
É a minha principal crítica ao Skinner, é isso aí que tu tá elogiando.
Não, eu não estou elogiando ele, não. Eu tô achando ele muito audacioso.
Não, então, eu acho... Eu até já publiquei isso. Tem um artigo meu que fala de paternalismo libertário, que é uns lances de reflexão política baseado em economia comportamental, né? Que é uma certa proximidade com a gente, mas tem embasamento cognitivista, na verdade. O pessoal dos nudges ali e tal. Enfim, eu acho muito problemático, desde o Walden Chu, na verdade, né? Que é bastante anterior
ao... O Walden Chu é uma novela, né, cara?
Exatamente, uma novela ele podia escrever o que ele quisesse, beleza. Só que ele escreveu uma novela extremamente antipática.
Exato, não tem conflito.
Com um criador, né, do lance ali, altamente delirante, megalomaníaco. Tem até a cena lá que ele fica deitado de braço aberto achando que é Deus. Ele fala explicitamente sobre isso. Nesses pontos aí, eu acho que ele estava se passando, simplesmente. Não. Ele devia ter mais cuidado.
Eu chamo isso de audácia.
E devia coletar dados.
Jogou as verdes.
Não, porque ele faz isso aqui em 40 e poucos, né?
48.
O Walden Chu, ele terminou de escrever começo da década de 40, ainda demorou aí uns 5 anos para conseguir publicar depois. Aí depois, lá na década de 70, no Para Além da Liberdade e da Dignidade, ele fala basicamente aquelas coisas ali e com a mesma quantidade de dado empírico. Nenhum. É. Só rato.
Só o que ele começou a fazer foi ficar conjecturando em cima do que ele tinha de dado lá atrás.
Mas aí, ó, por que eu falo que...
Mas eu concordo contigo. Eu também... Hoje em dia, por exemplo, eu tenho uma postura crítica em relação à metacontingência.
Sim.
Porque sempre problemático quando o conceito vem antes dos dados, né? Uhum. Quando a teoria vem antes dos dados, né? Então, o Skinner começou a construir uma teoria lá atrás, lá no começo, que os dados estavam produzindo a teoria. Ele começou desse jeito. E depois ele começou a...
Inverter,
né?
Também. E assim, o que eu acho... O que eu acho pior, assim, é que tem gente que, ao mesmo tempo que acha massa, assim, o Skinner, né, começou a extrapolar, assim, muito legal, começou a pensar na humanidade, na salvação da humanidade, que o ciência e comportamento humano, ele é bem...
Realista.
Aquela coisa do salvador, né? Logo no começo, olha, se você não lê esse livro com atenção, a Terra vai ser destruída.
Além da liberdade também, cara.
Só tô dando toque.
Além da liberdade.
Também, ele continua com essa mesma pegada. Aí, chega o Chomsky, no artigo lá dele de...
59.
De 59, né? Logo, pouco depois ali da publicação do comportamento verbal. Aí ele critica não só o comportamento verbal, ele critica toda essa...
Lógica.
Toda essa lógica de construção aqui de extrapolação, né? Do Skinner. E, a meu ver, critica muito bem. Aí fica muita gente dizendo... Claro, tem várias coisas lá que ele não entendeu e tudo. Mas o principal, assim, a crítica principal, essa coisa da extrapolação, eu... Acho muito prudente.
É pertinente, né?
O que o Chomsky está dizendo ali. E o Chomsky tem até outra crítica também, para além da liberdade e da dignidade, que eu acho indefectível.
Nunca li essa, olha só. Vou atrás.
Nem sabia que tinha essa aí.
Mas uma coisa assim, eu fico pensando no Skinner como pessoa. Né? Ele passou uns 20, 30 anos no laboratório. Chegou no ponto aí... Cara, tô de saco cheio disso aqui. Eu vou escrever aqui o
Afirma meu nome.
Já fiz meu nome. Então, acho que chega no ponto...
peguei o meu aval pra falar o que eu quiser.
Acho que... Mas, assim, sem brincadeira, assim, né? Pensando em trajetória de vida. Sim. Acho que chega num ponto que acho que... eu acho que era consciente que ele estava... Ele estava fazendo conscientemente a extrapolação de dados, assim.
Mas, assim, se a gente está pensando em previsão e controle, né? Aí, se você tem um fenômeno que você quer prever e controlar, que é a reação do público ao que eu estou escrevendo, eu acho que ele usou muito mal, né? Assim, as possibilidades que ele tinha. Porque o tom que ele usa, ele afasta muito, assim, a maior parte das pessoas. A sociedade, de maneira geral, repudiou muito, né? Então, foi muito fácil para o Chomsky... Dá um chute ali.
Fora o fato de que, infelizmente, o Skinner, assim, original, ele é bem chatinho de ler, né, cara? Não é uma leitura fácil.
Sim, eu só li o Verbal Behavior porque eu fiz a disciplina comportamento verbal lá com o Carlos Souza.
Eu fiz também. E só li.
E era um livro.
Só li
para aí tinha que ler o livro todo. Mas, assim, porque é um livro chato de ler.
É chatíssimo. Eu não recomendo, viu, galera? Se você quiser começar nosso comportamento, assim, não vá direto pro Skinner.
É muito importante. Mas é um livro difícil e chato de ler. Eu li porque eu fui obrigado a ler.
Eu tentei começar a ler sobre behaviorismo na graduação. Meu chapa.
Capinha laranja.
Capinha lá, aquele lá, clássico. Não consegui. Vamos lá. O que mais aí que vocês sabem dos bastidores da vida do Skinner? Agora é a hora das fofocas.
Então, lá quando eu estava lá na UFPA, tinha um professor que estava para se aposentar, o José Carlos Simões Fontes. Gente... finíssima, e aí ele tava lá já no final da carreira e era o contador de histórias, né?
Não dava mais aula.
Ele tinha feito doutorado nos Estados Unidos com Keller, lá nos anos 60, 70.
Coisa pouca, né?
E aí o Keller adorava uma feijoada, né? E aí às vezes ele ia junto com o Keller, iam comprar as carnes, né? Aí o Zé Carlos fazia a feijoada.
E aí, lá nos States?
Lá nos States, isso. Quando ele tava fazendo o PhD lá. E aí Então, ocasionalmente, o Skinner ia visitar o Keller, né? Também eles eram muito amigos. Aí o Keller falava, nosso amigo tá vindo, vamos preparar pra ele. Aí o Skinner só comia um pouquinho, assim, não, já tá bom pra mim. Tipo, ele não dava conta de comer feijoada, era pesado pra ele.
Ou ele não gostava, né?
Mas o Skinner, ele rejeitou a feijoada brasileira.
Acredito não foi reforçador.
Bem que não era brasileira, foi feita nos Estados Unidos. Será
por isso,
que...
foi por isso.
Cara, isso tem nada a ver com esquina. Mas tem a ver com alguém muito próximo. Que é o Emmanuel, né? Eu sei que ele não escuta mesmo, então eu vou falar. O Emmanuel já estava na jornada política dele, quando eu cheguei lá no mestrado, e aí ele tinha uma intermitência razoável nas supervisões, né? Aí a gente teve uma ideia, vamos fazer...
Intermitência razoável, foi
vamos
muito bom.
Fazer uma feijoada no laboratório. E a gente fez, eu que fiz a feijoada, tá? Só para você saber. A gente fez a feijoada lá e convidou o professor Emmanuel Toninho para comer a feijoada. Ele ficou espantadíssimo. Porque na cabeça dele, a gente era tudo menino velho que só fazia coletar dado. Ele não achava que a gente era capaz de fazer uma feijoada, um almoçozinho lá no laboratório. E
não,
ele
não,
adorou.
Não, uma coisa tão fácil de obter,
olha como,
né? Mais uma feijoada.
Olha como, você sabe que uma ocorrência não é suficiente para você saber se tem efeito reforçador, né? Acabou, teve a reunião, deu tudo certo. E aí, dias depois, ele perguntou, quando vamos ter a próxima supervisão? Ele já estava dando a deixa para comer a feijoada.
Ele gostou da feijoada, então?
Gostou. Devendo outra para ele.
Foi uma feijoada do Brasil, né? Feita no, em Belém.
Uma estratégia motivacional para orientadores, tá, gente? Se você tiver aí na dúvida de como invocar o seu, faça uma feijoada que pode dar certo.
Você falou do Emmanuel, eu lembrei, quando vocês estavam falando de pragmatismo. Eu só fui conhecer pragmatismo mesmo no mestrado com o Emmanuel. Aqui eu não cheguei a estudar.
Sério?
Foi o Emmanuel Torinho que me ensinou pragmatismo.
Eu acho que eu comecei a ouvir falar de análise de comportamento ao mesmo tempo que eu ouvi falar de pragmatismo, porque era a época que o Aécio Borba era monitor, ele foi meu monitor, né, uma pessoa assim...
Um abraço para Aécio.
Grande, vai grande, cá, referência, né? E na época ele já era referência, né, monografia dele e tal, todo mundo...
Ele foi. Tem Aec no nome, né?
Exatamente, cara? O nome começa com Aec, né, Aécio.
Olha aí, mancho,
então
tá
não
aí.
Tem como, né?
O que que significa isso?
Predestinado.
Porra.
Eu ia dizer, significa análise experimental do comportamento.
Macho.
Mas pra mim já era...
o texto
tipo,
do Aécio também.
Era uma coisa junta, sabe? Apareceu o pacote já inteiro.
Tu tem mais? Fofoca?
Não, a minha vai ficar na da formiga mesmo. Acho que vale, né? Como,
vale.
Como uma coisa de baixo.
Tem uma fofoca que eu não lembro quem foi, cara. Mas o Skinner trollou alguém, assim, num debate, né? Que tinha uma pessoa que falava e gesticulava, e aí quando a pessoa tava falando coisa nada a ver, o Skinner olhava pra pessoa. Aí a pessoa aumentava o tom de voz, não sei o quê, quando a pessoa começava a falar mais organizadinho, o Skinner virava assim a cara.
Isso é o Rogers, né?
É?
Tem uma história clássica do Skinner com o Rogers, que é o Skinner condicionando... algum aspecto do modo de falar do Rogers.
Será, cara?
Durante o famoso debate deles dois?
Aquele debate lá.
E aí disse que no final o Roger tava falando em pé, assim, gesticulando.
Eu sempre acho esses exemplos que alguém no público vai condicionar alguém que tá falando muito furado, porque são tantos estímulos.
Não tem como você garantir que
não.
De fato.
Mas o Skinner, né? Ele condicionava ali o pombo em 3 segundos, né? E tal, tem...
Esse não é curiosidade, não é fofoca, mas é curiosidade que eu aprendi contigo, inclusive, que é a do berço, cara. Do Air Crib. O berço que o Skinner fez.
Ah, o Air Crib.
Eu descobri. É, mano, eu descobri isso no teu post. Oh, não sabia.
É Baby Tender, não era não? Um negócio
não,
assim,
é Air Crib. Air Crib.
Crib. Baby Tender é outra coisa.
Pode ter uma variação. Mas o do Skinner era Air Crib. Mas é, que a galera confundia, né, com, queria condicionar os bebês ali, dentro daquela caixa de esquina de humano.
Deu uma publicidade negativa pra caramba pra ele, assim, né, porque era isso, né,
a galera confunde muito
fácil. Ficou confundindo com isso.
Se ele tivesse, assim, conversado mais com o pessoal da economia comportamental, mas aí já é uma coisa muito mais recente, né, ele teria se ligado mais, assim, desses vieses e possibilidades ali de erros, né, e... confusões, que é
aí
importante
é
levar em conta.
Já é uma fanfic. Eu não sei, assim, em primeira mão, né? Mas eu sei que o Skinner sofreu muitas foi vítima de muitas falas preconceituosas, para dizer o mínimo, né? Dizem que ele condicionou essa história aí, né? Dele fazer o berço lá,
isso,
interativo, e
ele,
tudo
ele
lá.
Ele teve 15 filhas e todas as filhas se suicidaram.
Tinha um boato que a Débora Skinner, uma das filhas, tinha se suicidado. Ela tinha que aparecer. Eu tinha que falar.
Eu não morri.
Indignada.
Tá? Amo meu pai, sou uma pessoa bem de vida. Tá tudo tranquilo.
Mas assim, quem tem essa relação muito... é muito tóxica com essa coisa de criação de filho, é o Watson, né? O Watson, você lê ali os textos, é aquele lance, olha, você não deve abraçar os seus filhos.
Não,
e se você for ler ali o artigo do pequeno Albert, tem coisas, meu amigo, que você nem se atreve a falar.
Os comitês de ética, né,
não existiam. Uma época sem comitê de ética. Então, os experimentos de psicologia social dos anos 60 é um negócio bem trash, né? Você podia fazer o que quisesse.
Mas eu queria falar de uma coisa que sempre se fala sobre Skinner, que em parte eu concordo, em parte eu acho que é só ambíguo e tal, que é, diz, a análise do comportamento, o behaviorismo radical não se preocupa com as espécies. Quer saber de princípios gerais que valham para todas as espécies e acaba ignorando o que é específico de cada espécie animal, que é o que a etologia estuda, né?
Interessante.
É, inclusive, uma aproximação muito complementar, né, nesse sentido. E eu acho muito simbólico que agora vai se estender para a Cearacast, essa lucubração, né, que esse meu arrazoado, né. Vocês sabem que o mascote do Cearacast, ele é o Catito, correto?
Sim, sim.
Catito é um nome próprio, beleza, eu vou relevar isso.
Nickname.
Mas assim, Catita é camundongo. E a análise do comportamento, ela sempre estudou rato.
Rato pombo, né, em geral.
É. A catita, ela é musmúsculos, certo? O rato de laboratório que a gente mexia é ratos norvégicos, né? Então, fica essa reflexão, né? Será que isso não é um indício de que...
mas é uma reflexão muito boa. Às vezes esquece de olhar para a filogenia do...
Porque se você for realmente tentar pegar uma catita, meu amigo, para você condicionar no laboratório, você vai ficar louco. Porque as bichas são... Elas são, assim, alucinadas. Elas pulam do nada.
Eu tenho mais medo delas do que do...
Elas
rato.
São tão rápidas que você não consegue registrar o comportamento delas. Então, eu digo isso porque eu tentei, né? Lá em Quixadá, né, a gente tinha lá...
É sério, cara?
A gente fez lá acho que 2 ou 3 semestres de tentativas, né? Com aprovação do comitê de ética e tal. A gente queria substituir o ratão, né? Que é o... Pronto, para quem está ouvindo, ó, ratos norvégicos é o Splinter, certo? Uhum. Aquele ratazana. Uhum. O ratos norvégicos, o musmúsculos, né, a catita, né, o camundongo, é o Mickey, né, aquele menorzinho.
Mais fofinho.
Ele é mais fofinho, certamente. Então a gente fez lá esse projeto para tentar ver se dava para criar procedimentos. E era muito difícil porque a gente tinha que registrar o comportamento e as bichas eram elétricas demais, assim, elas... muitas vezes pulavam assim e saíam da caixa em que elas estavam. A gente tinha que ficar catando catita no chão, né? Então era bem problemático, né? Mas enfim, essa era a minha reflexão, né? Só para a gente lembrar, né? Não é que o catito seja uma catita. Catito é um nome próprio, né? Ele pode ser um rato com o nome de catito.
Eu estou removendo a imagem aqui do Cearacast. Calma, personagem fictício, você sabe disso, né, cara?
eu queria deixar só um último comentário também, né, que é uma crítica que é uma crítica conhecida, né, mas o Skinner foi notório por não citar fontes, né?
Sim, né, cara, né?
Chato demais.
Teve até uma vez que ele teve que fazer um meia-culpa assim, em relação a citar a lei do efeito Thorndike. Né, também assim, não, mas todo mundo já é de conhecimento puro, todo mundo já sabe, tipo, mas ele não citava a fonte, né?
Isso chama plágio e hoje é crime, né, cara? Isso que ele fazia, mas é verdade, né, meu? O bicho roubou as ideias do Thorndike.
Pois é.
Vou falar em inglês uma vez, que eu acho bonito, Thorndike. Vamos falar em cearense. O Thorndike tem a lei do efeito, que é condicionamento operante.
Sim.
Eu descobri isso no mestrado. Aí eu fiquei assim, olha aí, macho, filho do ego, roubou a ideia do cara lá, mas não citou, mano. Como é que pode?
A disciplina, eu descobri também no mestrado, na disciplina do Marcos Bentes.
É, foi essa aí mesmo. E eu vi que o Thorndike era gentil, né, cara? Era um gentleman. E ele falou lá, não, mas se a minha ideia serviu pra inspirar a teoria skinneriana de psicologia, eu fico muito feliz.
Oh, se a minha desse para inspirar alguém que não quer citar o meu nome, né?
Não quer me dar o crédito.
Muito bem, tivemos interações aqui da caixinha, né? Algumas pessoas responderam aqui por que viraram analistas do comportamento. Uma pessoa disse assim, inspirada pela perfeita professora cor-de-rosa Larissa Siqueira. Ela me mostrou... Ela me mostrou um outro olhar sobre a ser diferente do que já tinham me mostrado e eu me encantei e me encontrei. Que romântico, né, cara? Imagina quando ela começar a estudar, responder relacional arbitrariamente aplicável. Aí teve mais gente aqui, ó. A Evelyn falou assim. Evelyn foi minha aluna de psicologia experimental lá em Belém do Pará. E agora ela está no mestrado do PBGTPC também. Né?
Parabéns, Evelyn.
Porque as terapias comportamentais têm mais sustentação e evidências para dar ou segurar, para dar segurança para a atuação na clínica. Questão da praticidade, versatilidade e segurança que a gente falou aqui um pouquinho, né? O Jairo, vê na prática o que a teoria propõe. Fui AT e usei terapia ABA. Tá? E quem falou lá da professora Larissa foi a Luísa Maciel. Vou falar, né, para dar os créditos. Então, muito obrigado aí vocês que participaram. E eu queria terminar esse episódio dando uma dica aí para vocês. Que a análise do comportamento, ela não é skinneriana. Apesar do Skinner ser uma figura importante, né? Quem fundou ali historicamente foi o Watson. A gente teve uma porrada de outros analistas do comportamento fomentando aí a análise do comportamento, né? A gente tá falando do dia da análise do comportamento. E... tomem cuidado aí com esses autores aí que têm grande autoridade, né? Porque nem tudo que eles falam a gente deve aceitar. Não é porque é o Skinner que a gente vai aceitar tudo que ele fala. O cara é importante, é relevante, mas a gente tem que pesquisar e buscar evidências.
Não em Deus e a figura, estude o conhecimento produzido.
Exatamente, fica muito essa bem, dica muito aí. Bem. Muito obrigado a vocês que participaram, meus caros. Muito obrigado a vocês que estão aqui como audiência. Muito obrigado a vocês que ouviram e a gente se ouve no próximo Cearacast.
Até mais, galera.
A Cearacast é uma atividade de extensão do Laboratório de Investigação e Análise do Comportamento, vinculado ao curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza.